Bom dia, irmãos e irmãs. Eu vos saúdo a todos de coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos corações, com certeza, já estão preenchidos com alegria e gratidão pelos maravilhosos hinos de Sião que ouvimos. Podemos cantar juntos pela coral de trombetas, simplesmente uma bênção que podemos receber, mas somos gratos também por ontem à noite, pela poderosa palavra de Deus, que repetidamente nos fortifica na fé. E nós saudamos a todos, também todos que estão ligados conosco através da transmissão, que Deus possa nos abençoar ricamente e também nos preparar a todos para o glorioso dia do seu retorno. Deixe-nos ainda cantar um hino número 28, quando após o sofrimento e o trabalho aqui nessa terra. Amém. Irmãos e irmãs, em breve virá esse dia maravilhoso, não demorará muito. mais um pouquinho de perseverança na fé, na paciência, então esse maravilhoso dia virá, no qual veremos o nosso Redentor face a face. Será maravilhoso, será glorioso, e já vivenciamos aqui maravilhosas horas na sua presença, mas isso não é em nada comparável quando veremos aquele que desde a eternidade nos amou e nos elegeu para sua propriedade. Isso nos preenche com grande alegria e gratidão. Queremos cantar ainda alguns corinhos, então o irmão Alfred Borg nos lerá uma palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. Vamos começar com o número 1, eles vêm do leste oeste. Não é... Número 12, cada dia com Jesus é E ainda, número 20, em breve. Amém. Obrigado. Em breve será assim que em júbilo entraremos lá. Ainda temos que ter um pouco de paciência, mas o Senhor virá em breve. O Senhor é fiel em tudo o que faz. Ontem Ele nos abençoou através da Sua maravilhosa palavra. E nós ouvimos, a palavra de Deus é a semente que foi semeada em nós. Nós somos gratos a Deus pelo tempo no qual podemos viver, pela mensagem que nós ouvimos, cremos e recebemos revelada. Somos gratos a Deus também por esta manhã. Nós cremos que o Senhor está presente e nos abençoará novamente. Antes de nos levantar e orarmos juntos, quero ler uma palavra de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. 1 Pedro 1, a partir do versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros. Sim, em obediência à verdade. O que é verdade? Muitos perguntam, o que é verdade? A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, não em palavras, mas de fato e na verdade. Nós sabemos que o amor de Deus foi derramado através do Espírito Santo em nossos corações. Nós sabemos que o amor é o primeiro fruto do Espírito Santo na carta aos Gálatas. Amor, paz, alegria, que o Senhor possa nos dar todas essas coisas. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Não vimos isso ontem? Nascidos de novo, pela semente incorruptível, pela palavra de Deus que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Tudo é passageiro, tudo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não é isso maravilhoso? Vamos, por favor, nos levantar. Grande Deus, nós olhamos para Ti também, para cima, nessa manhã, e Te agradecemos já o que Tu fizeste em nós, no qual já Tu enviastes de antemão a Tua bênção, Senhor Jesus. Obrigado seja a Ti. Como ouvimos ontem, bem-aventurado é a pessoa ao qual foram perdoados todos os pecados. E como esses, nós chegamos a Ti nesta hora da manhã e falamos a Ti obrigado e Te damos adoração pela grande graça que Tu nos participaste. Sim, Senhor, nós podemos ser parte disso nesse tempo no qual Tu renovadamente deixa colocar a luz do candeeiro, sim, Tu mesmo confirmasse com sinais e prodígios que aconteceram nos nossos dias. Graças seja a Ti, mas Te pedimos também nessa manhã, permaneça no nosso meio. Vem, Senhor Jesus, a nós, como ouvimos ontem, como os discípulos de Emaús caminharam contigo. Tu, Senhor, fostes com ele e eles disseram depois: não ardiam os nossos corações? Senhor, nos céus, nossos corações ardem, meu coração arde quando a Tua palavra nos é trazida aqui da riqueza da Tua graça, com a Tua mão misericordiosa nos dá ela. Assim te pedimos, dá-nos também nessa manhã e a todos que estão vindo e que estão vendo, ó Deus, em todo o mundo, Senhor, nós Te agradecemos e Te pedimos, abençoe da riqueza da Tua graça, unja os lábios, Senhor, e dá indicações para honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós não glorificamos nenhuma pessoa ou pessoas, obras de pessoas, mas sim, nós glorificamos o Teu nome, glorificamos a Tua obra e falamos a Ti, obrigado por isso, que no último tempo Tu falas conosco, Senhor Jesus. Gratidão e adoração seja a Ti, permaneça no nosso meio e nós queremos ouvir e ser atuadores daquilo que nós ouvimos para glorificação do Teu nome. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Então peço que o irmão Jean-Claude venha com os irmãos para a frente para nos cantar o coro de Aleluia. Por favor, Jean-Claude. Amém. Deus abençoe. Vocês podem sentar-se. Obrigado. Graças seja ao Senhor. Graças seja ao Senhor. Também por todos os maravilhosos hinos. E se pensamos o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, o que em nenhum coração humano chegou, isto Deus preparou para aqueles que o amam. E antes de pudermos amá-lo, Ele primeiro nos amou. E o mesmo amor que foi revelado no Gólgota, então Deus amou o mundo. O mesmo amor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, para que de fato possamos amar uns aos outros, sem acepção de pessoa, intimamente e de coração. Aceitai-vos uns aos outros como Deus vos aceitou em Jesus Cristo. Ele não chegou para nós e disse: primeiro você tem que fazer isso, primeiro você tem que fazer. Primeiro, ele nos tomou assim como nós éramos. E então, começou a transformação, o despir do velho homem e o vestir do novo homem. Simplesmente Todo-Poderoso. Eu já há pouco, eu li em Gálatas 4 colocou-nos no estado de filhos, e em Efésios 5, para que assim a igreja possa ser apresentada sem manchas, sem máculas, com júbilo diante da sua face. Assim como nosso Senhor passou por muito sofrimento, muitos problemas e provações, até a morte na cruz. Mas então, o triunfo sobre Satanás, sobre o inferno, sobre todas as potestades das trevas, e por isto, já de antemão, no Salmo 47, pôde ser dito: Deus, ele ascendeu ao céu com júbilo, no eco de trombeta. Primeiro sofrimento, e tomou sobre si todo pecado, toda a culpa, como Cordeiro de Deus, e não foi reconhecido, foi rejeitado, mesmo assim se tornou o sacrifício e pagou o preço. Então, com júbilo, com o maior triunfo, ele entrou na glória. Abri-vos vós velhos portões e abri-vos, porque o rei quer entrar. E quem é o rei poderoso na luta? O Senhor dos Exércitos é o rei. O Senhor, o rei das honras. Deus, de fato, fez um plano de salvação tão maravilhoso, e Ele o cumpre conosco pela graça até o fim, até que passemos do crer para o ver. Em toda brevidade, vamos passar as saudações. Hoje, entre 6 e 7, eu já tive os primeiros telefonemas, e eu sou muito sincero, após cada pregação, Eu sou grato, mas eu me sinto tão indigno e penso comigo mesmo, com tanta fraqueza você trouxe a palavra, mas então a palavra cumpre com tanto poder de Deus aquilo. É de fato, não é o homem, é a palavra. Nós somos somente carregadores da palavra. Ele é a palavra e ele revela sua glória e poder. Após ter lido, pediremos ao nosso irmão Andrei que ele venha e que ore conosco. Então, saudações do irmão Nyagunga, saudações de Burkina Faso, saudações de Kigali, de Nairobi, do irmão Cécio, de Abidjan, de Kinshasa, mais uma vez Abidjan, e da reunião da Costa do Marfim, saudações de Atlanta. Temos aqui está, foi pelo telefone, saudações com Salmo 89, nós sabemos que está escrito lá, a sua semente o servirá. Então, saudações do irmão Stoyarov, do Tartaquistão, saudações de Burundi, saudações de Kovetse, saudações do irmão Daniel, irmão Marshall, saudações do irmão Kentin, saudações do irmão Christian, saudações do irmão Aaron, saudações do irmão Gaevski, saudações do irmão Toshnoga, saudações do irmão Kabeia, saudações do irmão Marcos Rashid, saudações do irmão Mutamba, saudações do irmão Abolo, saudações do irmão Lubendo, saudações do irmão Bulunga, saudações do irmão Katuka, saudações do irmão Madabemi, saudações da África do Sul, de Dr. Lutica, saudações do irmão Gage, saudações do irmão Anderson e irmã Anderson, de Auckland, Nova Zelândia, saudações do irmão Doko Jovava, de Zimbábue, saudações do irmão Bulunga, saudações saudações do irmão, sim, nosso irmão de Bujimai, Dr. Mbia, saudações do irmão Ilunga, Estados Unidos da América, irmão Chauffeur, e então ainda do irmão Mutika, de Joanesburgo. Simplesmente bom que com Deus e com todos, em todo o mundo, estamos ligados. Pedimos agora que o nosso irmão Andrei, de Montreal, que ele venha. E nós simplesmente nos levantamos e somos gratos que temos tais irmãos aqui que divulgam a palavra do Senhor. Deus abençoe. Você pode falar uma palavra de saudação? Por favor, inglês. Eu saúdo a todos no nome do precioso Senhor, nosso precioso amado Senhor. Vocês têm as saudações, irmãos e irmãs de Montreal. Nós todos estamos sempre juntos, esperando pelo retorno do Senhor. Deus os abençoe. Você pode orar conosco, sim. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por sua preciosa palavra, pelo começo que tu fizestes conosco. E nós cremos na tua palavra, nós cremos nas tuas promessas, e nós cremos na mensagem da hora. Nós te agradecemos, Senhor, porque já ontem também tu falastes conosco dos céus. E nós cremos naquilo que ouvimos. Nós cremos que a semente da palavra crescerá e tu irás colher os frutos no teu retorno. Obrigado mais uma vez. Abençoa-nos nesta manhã. Esteja conosco. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu gostaria, de fato, de chamar todos os irmãos servidores, nosso irmão Umbra e todos os irmãos servidores, chamar a todos para falarem brevemente algumas palavras e também orar e falar obrigado ao Senhor. Também, hoje pela manhã, eu quero desejar as boas-vindas ao irmão Etienne Ginton. Ele traduz para a língua italiana. Deus te abençoe de forma especial, irmão. De fato, cuidou de todas as línguas, imaginem. Um suíço vai para a Itália e então, algum tempo, vem o tempo que Deus o pode utilizar. Vamos pensar em todos nossos irmãos, seja na língua polonesa, na língua tcheca, nas diferentes línguas, como Deus, de fato, cuidou de tudo, pela língua russa, por todas as línguas. O Senhor cuidou, porque a todos os povos e línguas, a última mensagem tem que ser trazida. Isso acontece de fato no nosso tempo. Isto jamais aconteceu antes. Algum irmão, nós todos o conhecemos, o irmão Trapani, teve em seu coração de nos escrever algumas linhas. Ele escreve aqui: irmão Frank, como você disse ontem à noite, que desde os dias do Senhor Jesus, ninguém esteve sobre a terra com tal envio poderoso como o irmão Branham. Assim, nós todos podemos dizer que jamais houve alguém sobre a terra que prega a palavra pura de Deus por direto envio através de tantos anos, carregou o Senhor. Ao Senhor seja gratidão. Então ele escreve para o irmão Frank: saudações e as ricas bênçãos de Deus, desejo irmão Trapani. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Tudo é graça de Deus. Quem foi Abraão? em Ur, na Caldeia, onde ele servia a outros deuses com seus pais, do outro lado do Jardim do Éden, diretamente atrás de Basra, sim, e Deus o encontrou, o elegeu e o tirou de tudo, o colocou na terra da promessa. Onde você estava? Onde estava eu? Onde estávamos todos nós? Em algum lugar nós estávamos, mas Deus nos encontrou e Ele aceitou-nos e de fato e de forma tão maravilhosa se revelou. E o maravilhoso é que todos que são nascidos de Deus encontram a ligação com Deus e creem na palavra da hora de coração e a recebem revelada, para que jamais é necessário uma aula de ensino posterior, não é necessário nenhuma discussão que aconteça. Se o Senhor fala conosco e abre a nossa compreensão para a Escritura, então somos todos ensinados por Deus, como está escrito, todos serão ensinados por Deus, pois ensinamento virá do Monte Sião e de Jerusalém. E esse ensinamento original divino nós aceitamos e recebemos. E se por alguns momentos nós entrarmos aqui nos acontecimentos atuais, tudo está em revolução, e isso já não houve dessa forma como acontece hoje. E se pensamos também no Monte do Templo, em Jerusalém, e diariamente acontecem novos casos, o mundo não chega ao descanso, e todos em Roma, e em Washington, e em Moscou, são deixados em paz, mas em Jerusalém, a cidade que Deus elegeu, o Monte do Templo, que já Abraão viu, e o seu filho Isaac, ele sacrificou no Monte Moriá, e a Montanha Moriá é a montanha do templo. Deus já fez história da salvação, já em todo o Velho Testamento, não somente a eleição de Ur na Caldeia, onde ninguém pensou, mas Deus pensou e nos deu um exemplo. Abraão creu a Deus e tudo o que era idolatria ele deixou para trás e fechou o pacto com Deus, ou ele com Deus com ele, e ele sabia em quem cria, e Deus lhe deu promessas pessoais e também promessas para todos os povos. Em ti serão abençoados todas as gerações da terra. Por quê? Porque ele creu a Deus. E todos, de todos os povos, línguas e nações que creem a Deus são abençoados, assim como Abraão foi abençoado. E assim como Abraão recebeu a promessa pessoal, como em Gênesis 18, ao passar do ano, nesse tempo, eu retornarei, então a tua mulher, Sara, terá um filho. Ambas coisas, promessas pessoais que de novo, estavam ligadas com a história da salvação, porque Abraão teve dois filhos, primeiramente, ele tinha Isaac e Ismael, um de acordo com a promessa, e nele descansava a bênção, um de acordo com o Espírito, como lhe havia sido prometido, o outro, uma geração carnal e nascimento sem promessa. Então, nós somos filhos da promessa, porque Deus nos aceitou e recebeu. Nós não cremos somente porque Abraão creu, nós cremos porque Deus pessoalmente falou conosco e as suas palavras caíram em nossos corações. E nós tomamos todas essas promessas que Ele nos deu, aceitamos na fé, o que se refere a Israel e tudo o que está se passando na região. Nós repetidamente lemos, seja no profeta Isaías, no capítulo 17, seja em todas as outras passagens, no profeta Ezequiel 37, 38, 39, em todos os lugares onde Deus falou do tempo do fim e daquilo que aconteceria no fim. Tudo isso nós vemos, tudo isso nós reconhecemos aqui em Isaías, capítulo 2, Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 1, aqui está escrito, Isaías 2, versículo 1, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E o que está escrito diretamente no versículo 4, e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Sim, mas o que está escrito antes, quando as lanças pontudas estarão lá. Vamos ler diretamente antes de contemplar essa preciosa palavra que se refere a nós. No profeta Joel, nós temos, no capítulo 4, o testemunho do que acontecerá anteriormente, antes que tudo isso chegue ao fim e as pessoas encontrem o caminho de volta a Deus e também venham, então irão a Jerusalém. Em Joel, aqui está, vamos ler a partir do versículo 13, lançai a foice, capítulo 3, versículo 13, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordaram, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Poderíamos ter lido ainda o versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lançais das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Antes, a puxada contra Jerusalém, todos os povos se reunirão no vale do Armagedom, no planalto de Jezreel, e sempre quando estivermos no Monte Carmelo, nós olhamos para essa planície de Jezreel e vimos, e lá de fato 200 milhões tem bom lugar lá que pode se encontrar antes de que entre para a última luta. Mas então, como nós lemos, que as espadas foram transformadas em enxadas, que após a última luta, todos que restarem voltará então a orientação e a razão, e que compreenda que Deus abençoou o seu povo de Israel. E então, pela graça, o tornará por bênção. É simplesmente todo-poderoso saber que agora nós vivemos no último período do tempo da graça. E se ressaltamos aqui repetidamente aquilo que agora acontece, tumulto entre os povos, como está escrito no profeta Isaías, no capítulo 17, claramente, no versículo 12, mais uma vez, Isaías 17, versículo 12. Ai da multidão dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Em todos lugares há tumultos, e como nós vimos agora, e tribos inteiras e povos estão a caminho, tudo está em exaltação. E aqui no versículo 13, como está escrito, bem, rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe. Irmãos e irmãs, se lermos então em Lucas 21, versículo 25, Lucas 21, versículo 25, aqui está escrito ainda, 21, versículo 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Assim como no profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo, e agora, 2.800 anos de antemão, já foi anunciado, assim acontece no nosso tempo, e nós poderíamos ir de passagem bíblica a passagem bíblica e falar, aqui se cumpre a profecia bíblica diante dos nossos olhos. Mas para nós, irmãos e irmãs, vamos falar cada vez novamente. Esse, de fato, é o período de tempo mais importante em toda a história da salvação nos 2.000 anos. É o último período. E bem-aventurados aqueles que pela graça reconhecem que com o ministério do irmão Branham houve a introdução em todo conselho de salvação de nosso Deus. Eu não saberia isso, e você também não saberia isso, se Deus não tivesse utilizado o nosso amado irmão, e como Paulo, nos Atos dos Apóstolos, escreveu, pode dizer, Atos 20, eu vos divulguei todo o conselho de Deus. Assim, o nosso irmão, e assim nós também podemos dizer hoje, a nós foi todo conselho de salvação, da redenção, plano de redenção, desde o seu princípio foi mostrado e pregado. Também isto nós já ressaltamos aqui, porque o pecado original aconteceu em corpo carnal, corpo de carne e sangue. O Senhor teve que vir em um corpo de carne e sangue para pagar toda a culpa que nós cumprimos aqui nesse corpo carnal, para tomar sobre si e carregá-las até a cruz. Mas na ressurreição não havia mais marca nenhuma de pecado, o pecado estava coberto, o preço foi pago, e nosso Senhor pôde, em triunfo, ele pôde ressuscitar. O mesmo é conosco, o preço foi pago, um preço muito alto, não medido em ouro e prato, em prata, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro, com o sangue do novo pacto. O povo do novo pacto foi comprado. Mas vamos falar mais uma vez, se Deus não tivesse enviado um profeta e tivesse revelado toda a profecia bíblica e todos os mistérios que estavam ocultos, quem teria chamado sua atenção? A um de nós, que Caim, nenhuma vez sequer, foi mencionado no registro de nascimento, seja no Velho, seja no Novo Testamento, seja em Gênesis 5, não em 1 Crônicas 1, não em Lucas 3, nenhuma vez sequer. Caim, o filho de Eva, é mencionado no registro de nascimentos, porque ele não provém de Adão, mas sim, como a Santa Escritura diz, da serpente. E Deus colocou inimizade desde o princípio entre a semente divina e a semente do inimigo. E a inimizade vem sempre do inimigo, também no nosso tempo. Aqui há uma palavra nos Gálatas, no capítulo 4, onde nos é mostrado diretamente de onde vem a inimizade também no nosso tempo. Nós não somos maus, nós carregamos grande dor, mas como está escrito aqui, em Gálatas, no capítulo 4, qual seja versículo 27, Gálatas 4, sim, teríamos que ler já antes. Eu lerei então 27 e 28. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Versículo 29. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Você já perseguiu alguém? Eu persegui alguém? Eu nem sequer penso nisso. Por quê? Mas quantos já me perseguiram? Quantos abriram bem abertas as suas bocas para expressar difamação que sequer podemos ordenar? Então, nisto reconhecemos também que semente foi semeada em nós. E a semente divina não persegue, é perseguida. E assim nós agradecemos a Deus que sempre podemos nos encontrar nesta preciosa e santa palavra de Deus. Em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, aqui nós temos, a versículo 6, Gálatas 3, versículo 6, nós temos a palavra com as quais podemos nos edificar. Aqui está: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Hoje é assim com você e comigo. Você e eu, nós cremos a Deus. Isto nos foi e nos é imputado como justiça. Quem não crê a Deus o torna como se fosse mentiroso. Assim está escrito. E nosso Senhor disse em João 8, versículo 24, se não creres que eu sou, então morrereis em vossos pecados. A fé tem que se tornar vitória, que vence tudo que há de incredulidade, que venceu tudo isto. Porque o anjo do Senhor disse ao irmão Branham: se você conseguir que as pessoas creiam em você, então nada poderá resistir à tua oração, nem mesmo câncer. Irmãos e irmãs, também vocês que vem para a oração, se vocês não creem que nós fomos comissionados por Deus e que temos o direito e o dever de orar pelos enfermos, então sequer venham para a frente. Se vocês creem o que está escrito e o Senhor disse aos seus discípulos na ordem missionária sobre os enfermos, colocarão as mãos, então será melhor com eles. Se vocês vierem nesta fé, na palavra de Deus, então acontecerá, não há outra possibilidade. Mas não podemos simplesmente vir e olhar para lá e para cá sem saber o que nós queremos e sem saber o que nós devemos. Cada passo tem que ser um passo de fé e obediência para aquilo que Deus nos prometeu, para que de fato nós possamos receber isso. E aqui está escrito adiante, no versículo 7, em Gálatas 3, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, ou a promessa a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Tem que ser mencionado aqui que em Mateus 1, versículo 1, Abraão é mencionado que Jesus Cristo é filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus e filho do homem, que Deus já no Velho Testamento já fez essa edificação da história da salvação e tudo sob fundamento e sob obediência, Ele colocou. Mas aqui está a passagem de Abraão a Jesus Cristo, nosso Senhor, do povo de Israel para as nações. Todos vocês sabem o que os judeus referem ainda hoje, especialmente os judeus carismáticos, que têm 31 congregações diferentes, são judeus messiânicos e todos creem na Trindade e todos creem que a salvação vem de Israel, porque eles pegam a passagem de João 4, onde o Senhor disse à mulher no poço: a salvação vem dos judeus. Então, eles têm colocado a doutrina que os judeus são a raiz e tudo mais são ramos. Não, assim não é. A salvação vem de Deus. E a salvação veio aos judeus. Então, a salvação de Deus, dos judeus, veio às nações. E a raiz não é o povo de Israel, Ele é a raiz. E Ele é o broto. Nós somos realmente gratos, de coração gratos. Nenhuma mistura, mas sim clara pregação da verdadeira palavra de Deus, para que tudo possa ser ordenado biblicamente. Aqui vai especialmente adiante nos versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E então vem aqui a prova por que aconteceu e com qual propósito isto estava ligado. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, não em um povo de Israel, mas em Jesus Cristo. Ele é a salvação de Deus, e nele somente temos a salvação de Deus. E nós abençoamos Israel de todo o coração, mas não damos a glória a nenhum povo, mas sim ao Todo-Poderoso Deus, que já ordenou todas as coisas em antemão. Vamos ler versículo 14, mais uma vez. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé, recebamos a promessa. Vamos pensar de Lucas 24, vamos pensar em Atos dos Apóstolos 1. Esperai em Jerusalém até que recebais o dom do Pai. Vós deveis ser meus testemunhos em Jerusalém, em Judeia, na Samária e até os confins da terra. Irmãos e irmãs, nós de fato podemos agradecer a Deus que tudo foi ordenado da forma correta. A lei teve seu lugar, pela lei também veio conhecimento do pecado. Sem lei, se nenhuma pessoa saberia sobre a terra o que é pecado. Vamos ler em Romanos capítulo 3, está escrito. Romanos capítulo 3, aqui nós temos especialmente a partir do versículo 20, nos foi dito. Romanos 3, a partir do versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E o que o nosso Senhor disse? Quando o Espírito Santo vier, ele abrirá os olhos do mundo, ele os convencerá do pecado e da justiça que Deus nos deu. O Espírito Santo utiliza a lei para você e a mim, para nos convencer dos nossos pecados, para nos dar um mandato de uma pena. Então nós ouvimos a pena que deveria atingir a você e a mim, mas ele tomou para si, ele que deu a lei, que criou o ser humano falível, tomou a culpa sobre si e carregou tudo à cruz, simplesmente Todo-Poderoso. E aqui está o ponto, irmãos e irmãs. Se Deus não tivesse feito assim, então tudo seria uma coisa automática. Tudo seria uma coisa automática. Não. Deus quis a tua e a minha decisão, que nós decidíssemos livremente, sem qualquer obrigação, que nós o sirvamos e o creiamos e sejamos obedientes. Vocês sabem, em Gênesis 1, o homem estava no corpo espiritual carnal, no corpo espiritual, assim quando foi colocado no corpo carnal, então Eva foi tirada dele, então aconteceu. Então veio a transgressão. Então veio a dúvida. Deveria ter Deus dito, mas as pessoas podiam decidir. Você e eu, nós podemos nos decidir. Por favor, também hoje, tomem a decisão correta para o Senhor. Ele tomou a decisão para nós, por nós. E colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro abatido, desde antes da fundação do mundo. Mas você e eu, nós temos que e podemos tomar as nossas decisões para o Senhor, para que também nós possamos dizer, como Jó naquela época disse, eu sei que o meu Redentor vive. Como Jó naquela época, ele suplicou que houvesse um mediador para ele, que pudesse vir para falar por ele. E então, eu sei que o meu Redentor lhe vive, e como último, ele surgiria, e com ele também vem a vitória que nos foi dado por Deus pela graça. Você pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Santo saber, Jesus é meu. Simplesmente saber que a graça de Deus, encontramos a graça, o perdão, a plena salvação, podemos vivenciar pela graça, e que agora temos a conexão direta, recebemos, e já como foi lido na palavra de introdução, nascidos de novo pela semente eterna da palavra. Ó, quão precioso, a palavra é a semente, e ele, a palavra que se tornou carne, foi a semente, e nós somos a semente divina. Ele, o Filho de Deus, nós, filhos e filhas de Deus, vós, que não eres povo meu, serão chamados filhos do Deus vivo. E por isto, a colocação no estado de filhos, como está escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 4, claramente, mas primeiramente, no versículo 20, em Romanos 3, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Se não tivesse sido dito, não deves cometer adultério, não deves dar falso testemunho, não deves. Se os 10 mandamentos não tivessem sido dados, nenhuma pessoa teria orientação, ninguém saberia o que é mentira. Vamos agradecer a Deus que Ele deu a lei para nos convencer do pecado, das transgressões. E então, não somente reconheçamos que não conseguimos cumprir isto, mas Ele, o que deu a lei, Ele veio a nós. E tudo o que ele colocou sob maldição, ele tomou sobre si e se tornou maldição ele mesmo, para que a bênção eterna do eterno Deus pudesse cair sobre todos nós. Graças seja ao Deus vivo pela plena redenção que ele nos deu pela graça. E aqui caminha adiante no versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Vocês percebem? Em Jesus Cristo, na fé a Ele, com Ele e através dEle, tudo aconteceu e ainda hoje possível. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Mas a graça nos foi participada porque o preço caro foi pago. Irmãos e irmãs, graça não é uma coisa simples que é dada assim. Não, primeiramente, antes que a graça pudesse ser revelada, então a lei teve que ser cumprida. Eu digo mais uma vez, o que deu a lei, ele tomou o juízo que ele colocou, caiu sobre ele mesmo, que o juízo que era dado por nós, dado para nós, ele tomou sobre si, e nós somos lavados no sangue do Cordeiro. No versículo 23, todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nele não passa, ao lado dele não passa nenhum caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto, e o que o Senhor que retornará. E versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, em Jesus Cristo, nós recebemos tudo dado por Deus. Mas ainda brevemente, ao segundo ponto, quando pensamos no Apocalipse, nos 22 capítulos, então nós vemos nosso amado Senhor, que não somente redimiu a igreja, que não somente disse, eu edificarei a minha igreja, e da igreja não somente está escrito que Deus colocaria os diversos ministérios, apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas, mas então nós vemos nosso Senhor como Filho do Homem entre os sete candeeiros de ouro caminhando, e o candeeiro representa, desde Zacarias 4, a igreja. O candeeiro representa a igreja. Irmãos e irmãs, nosso Senhor, o ressurreto, o vencedor do Gólgota, ele tinha sete estrelas em sua mão direita. E essas sete estrelas eram sete anjos das sete igrejas. E a mensagem que Deus tinha a trazer ao povo de Deus foi passada aos mensageiros, e o mensageiro então passou a mensagem, trouxe a mensagem à igreja. Então assim reconhecemos que de fato estamos na última era da igreja vivendo, e que Deus enviou o último mensageiro, e ele estava na direita do Senhor, e a direita do Senhor permanece elevada. A direita do Senhor mantém a vitória, independentemente por que provações nós temos que passar. A direita do Senhor permanece elevada, e a direita do Senhor mantém a vitória. Amém. É necessário, mas é necessário que aquilo que Deus tinha a dizer através do mensageiro da igreja, que nós entremos nisto e aceitemos e recebamos. Por isso está escrito em cada envio, em cada carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também isso podemos, com toda certeza da fé, dizer aquilo que nesse tempo nos foi revelado através do ministério do irmão Branham. Em nenhuma outra era da igreja aconteceu. Todos, desde a reforma religiosa, tiveram seu conhecimento e caminhou, e foi indo cada vez mais profundamente. Mas somente no nosso período de tempo, de fato, tudo sobre divindade, sobre batismo, sobre santa ceia, sobre pecado original, sobre eleição, sobre tudo, todos os temas fundamentais, ensinamentos fundamentais da Santa Escritura foram somente no nosso tempo revelados, porque a palavra do Senhor vai sempre aos profetas. Todos outros eram reformadores, tiveram sua mensagem pela graça, eles trouxeram sua mensagem, mas nós vivemos nos dias onde tudo chega à sua conclusão, tudo atinge o ponto culminante, onde nada mais resta. E por isso, irmãos e irmãs, o irmão Branham, quando ele se referia a Apocalipse 10, versículo 7, não falou de um mistério, também não do mistério de Deus, mas sempre no plural dos mistérios. E isto é o que os irmãos não podem discernir. Em Apocalipse 10, versículo 7, é falado do mistério de Deus, que então chegará ao seu final. Mas o irmão Branham falava dos mistérios, e todos os mistérios que foram revelados, que estavam ocultos na palavra, foram revelados. Vamos falar: jamais antes foi todo o conteúdo do Velho e do Novo Testamento tão harmonicamente revelado e pregado como no nosso tempo. E deixe-me falar isso a todos os irmãos em toda a terra, com um coração sincero e honesto. Tudo o que faz parte do ministério do irmão Branham chegou à sua conclusão, e o que lhe foi revelado e confiado, nos foi revelado e confiado para nós, para que possamos carregar isso adiante, ou passar adiante. Então, se trata da revelação de todos os mistérios que estavam ocultos na palavra de Deus, não do ministério que lhe foi dado pessoalmente, pois lhe foi dito da primeira puxada, da segunda puxada, da terceira puxada. Então, isso pertencia ao seu ministério. Primeiro, a parte evangelística, a parte ensinamento, a parte profética, três diferentes períodos no seu ministério. E quando ele começou, foi-lhe dito literalmente: faça a obra de um evangelista. E o irmão Branham, ele ressaltou e disse: sim, evangelista. E então ele faz a consideração, ele não disse: você é evangelista, somente disse: faz a obra de um evangelista. Mas então veio a próxima puxada, a próxima maneira como Deus revelou. Então veio a abertura dos sete selos. Irmãos e irmãs, tem que ser dito a todos os irmãos em toda a terra. Tudo o que o Senhor
com relação ao seu serviço
disse ao seu servo profeta com referência ao seu ministério, nós temos que deixar lá onde Deus colocou. Se alguém me perguntasse por que você não prega sobre os sete trovões, por que você não prega sobre a visão da tenda, por que você não prega isso, não prega aquilo, isso não é minha tarefa, isso não é minha tarefa. Eu digo mais uma vez, tudo o que faz parte do ministério do irmão Branham, tudo o que lhe foi dito, como Moisés, a Moisés foram dados dois sinais, assim a vocês serão dados dois sinais. E se não crerem no primeiro, então eles crerão no segundo. E nada estará no caminho mais, nem mesmo o câncer poderá resistir. Eu repito que todos os irmãos em toda a terra possam reconhecer que o irmão Frank sequer prega sete trovões ou na missão da tenda ou da terceira puxada, ou pode dizer sequer uma palavra ou precisa dizer uma palavra sobre isso. Por que eu deveria falar uma coisa sobre isso? Isso se referiu ao ministério do irmão Branham, e o ministério do irmão Branham está finalizado. Se vocês me perguntassem, irmão Frank, o que você nos pode falar da Bíblia sobre os sete trovões? Então eu diria, leiam simplesmente em Apocalipse 10, que aquilo o que os sete trovões ainda falarão foi selado e sequer foi escrito. O que eu posso dizer sobre isso? Se sequer foi escrito, nada. E estou muito satisfeito com isso. Estou muito satisfeito com isso. Que eu não preciso falar nada sobre isso. Mas, se eu penso, quando o irmão Branham me pediu para pregar em Los Angeles, e me disse que Deus lhe deu uma visão e que ele tinha que se mudar para Tucson, Arizona, e que ele tinha que fazer as malas e que ele não podia, então, podia ir a Los Angeles, então ele disse, irmão Frank, você pode fazer isso no meu lugar, pregar lá? E se então lermos posteriormente como Deus lhe deu a visão pela graça, e de antemão nós ouvimos e vivenciamos como sete trovões poderosos ecoaram, e que as pedras da montanha, que estavam na montanha, rolaram abaixo. E acima de 50 vezes, o irmão Branham se refere, foi tão poderoso, foi o maior acontecimento, foi no dia 28 de março, quando a aparição nas nuvens com sete anjos, em forma de uma pirâmide, aconteceu, e o sétimo anjo falou com o irmão Branham, volte para Jeffersonville, porque a abertura dos selos acontecerá. Mas os irmãos não sabem em que contexto o que foi dito, e então explicam às pessoas que fé de arrebatamento está nos sete trovões, e fazem e tão alto barulho e pregam, mas o que pregam? Nada a não ser de vento, nada além de próprias imaginações. Se o irmão Branham diz e liga os sete trovões com a fé do arrebatamento, então eles só precisam ler e ouvir o que o irmão Branham disse no último selo, no dia 24 de março de 1933, que os sete trovões estão nos sete selos, e que lá está a fé de arrebatamento, qual seja, através da revelação dos selos, definitivamente tudo o que Deus mantinha oculto nos foi revelado, e a fé do arrebatamento já hoje está em nós. Nós sequer precisamos esperar sobre isso. Nós sabemos quando o Senhor retornar, então simplesmente acontecerá. Então nós estaremos com o Senhor todo o tempo. Irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar o que significa para mim que Deus, de fato, desde o princípio, nos manteve distante de cada fantasia, de cada imaginação, nos protegeu disso e que, de fato, podemos levar tudo de volta à Escritura. E como o Senhor, Ele mesmo, também disse, a palavra, pregar a palavra e armazenar o alimento, ambas coisas, nós fizemos honestamente e sinceramente, pregamos a palavra e as pregações, nós publicamos pregações de irmão Branham e todos podem ler e todos podem também estar no estado mais atual. Vamos agradecer a Deus, o Senhor, pelo absoluto privilégio que Ele nos deu. Respeito diante da Sua palavra, de termos e de fato, de cada forma, crer como a Escritura disse. Muito ainda poderia ser lido. Vamos resumir do que se trata hoje aqui. Nós vivemos no último período de tempo e também isso Deus, de antemão, Ele sabia, Ele levou, tomou o seu profeta para si, mas tudo o que lhe foi revelado também nos também foi revelado a nós, e nós podemos, graças a Deus, ordenar tudo biblicamente e dar a glória ao nosso Deus por tudo. E sabemos, Deus finaliza a sua obra de redenção com a noiva do Cordeiro, e todos que são de Deus ouvem a voz de Deus, e ninguém acrescentará algo à palavra e ninguém retirará algo da palavra. Respeito diante de Deus, respeito diante da palavra de Deus. E como já mencionei anteriormente, se foi dito, veio do céu, sele e não escreva o que os sete trovões disseram, falaram. Então, o que eu devo fazer? Respeitar de coração, respeitar o que a voz do céu disse e todas as vozes que falam algo diferente não estão de acordo, não estão de acordo. Somente a voz que vem do céu, que falou do céu, é a verdadeira. Assim sabemos, tudo no tempo correto acontecerá. Também Apocalipse 10, e que ainda está no futuro, e que Apocalipse 1, 2, 3 encontra o seu cumprimento, e as sete eras da igreja tomaram seu caminho, e que Deus, no nosso tempo, traz tudo à conclusão. Também isso, irmãos e irmãs, deixe-me ler isso brevemente antes de chegarmos bem ao fim. Não é tão simples parar de... A palavra de Deus é tão preciosa, mas também aqui, no Apocalipse, nos é dito claramente, especialmente no capítulo 8, do que se tratou no tempo. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E agora eu peço por pleno respeito os sete anjos das sete igrejas, que em Apocalipse 1, 2 e 3, em ligação com a igreja, são mostrados e recebem suas mensagens e passam adiante. Mas os sete anjos da igreja estiveram sobre a terra, estiveram em Éfeso, estiveram em Esmirna, estiveram em cada cidade quando Deus, o Senhor, Sim, quando o Senhor nos deixou essas sete cartas de envio, lá estiveram os sete homens de Deus que trouxeram a mensagem de Deus para a igreja que está sobre a terra. Então, os sete anjos das sete igrejas não estão nos céus, estiveram sobre a terra e trouxeram à igreja a mensagem. Mas os sete anjos da trombeta estão no céu. E simplesmente temos que respeitar. Aqui está escrito, diretamente em Apocalipse, capítulo 8, no versículo 2, e vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas sete trombetas, não uma mensagem, sete trombetas, e então vem os juízos das trombetas, e após o sexto anjo da trombeta ter anunciado o juízo, e aconteceu, então vem o anúncio nos dias quando o sétimo anjo tocar a trombeta, não quando o sétimo anjo trouxer a sua mensagem a uma igreja para Laodiceia, mas sim quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então o mistério de Deus chegou à sua conclusão. Irmãos e irmãs, vocês querem beijar hoje a palavra de Deus, vocês querem agradecer a Deus de coração por essa toda poderosa que em todos os relacionamentos possa ordenada palavra de Deus, possa dar graça, que o Deus poderoso possa dar graça, que com pleno respeito possamos reconhecer e agradecer. Somos gratos a Deus por podermos ordenar as coisas. O maior ministério que houve sobre a terra, que um homem pôde cumprir, este teve o irmão Branham, recebido, confirmado por Deus. Primeiro no ministério, o que aconteceu no ministério do nosso Senhor, e como eu me tornei testemunho com olhos e ouvidos, seja na Alemanha ou nos Estados Unidos da América, eu posso, diante da face de Deus, em humildade, posso falar, mas com toda certeza posso dizer, o mesmo ministério que nosso Senhor, como Filho do Homem, teve aqui sobre a terra, se repetiu no nosso tempo, mas o Senhor é o Senhor, e William Branham é William Branham. O Senhor é Deus, e de forma sobrenatural ele atuou. William Branham foi um homem, a sua mãe chamava ela, o seu pai chamava Charles, ele sabia quando foi nascido. Vamos separar as coisas. Deus sempre utilizou vasos, e nós não damos ao vaso a glória, mas sim ao Todo-Poderoso Deus que abençoou o vaso. Então, nós podemos consoladamente falar, abençoados são os pés daquele que trouxe a boa mensagem. Isso também falamos frequentemente, sem mensageiro, nós não teríamos mensagem. Mas, irmão Branham, ele trouxe a mensagem da palavra revelada, e nós podemos carregar essa mensagem até os confins da terra, e quando o último tiver ouvido o chamado, tiver falado sim, e tiver sido tirado, chamado para fora, quando o número estiver completo, então a trombeta de Deus ecoará e o Senhor retornará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que restarmos, tivermos vivos, então seremos transformados e juntos nós entraremos seremos elevados para a glória. Nosso Deus é um Deus fiel. Assim como Ele finalizou sua obra de criação, assim Ele também finaliza a sua obra de redenção no nosso tempo. Deixe-me falar mais uma vez. Nós podemos muito conscientemente, com clara compreensão e consciência, de acordo com a revelação do Todo-Poderoso Deus, reconhecer em que tempo nós vivemos, o que acontece, todas as coisas, e porque nosso Senhor disse, quando virdes que tudo isto acontece, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. E ele disse até, céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão. E ele disse, eu vos disse tudo de antemão, para que quando isto se cumprir, para que vocês reconheçam que o tempo está próximo, graças seja ao Deus vivo, que de fato podemos ordenar tudo o que acontece hoje à luz da profecia e de fato permanecer sóbrios e mesmo assim preparados quando o Senhor voltar para que estejamos juntos. Eu digo por convicção, eu creio que todos que agora ouvem a mensagem divina sem nenhuma objeção, que aceitam e se colocam do lado de Deus e creem aquilo que Deus nos prometeu, que somos filhos da promessa e teremos parte na promessa que Deus nos deu. Eu irei vos preparar morada e retornarei para vos levar comigo, para que estejais lá onde eu também estou. Graças seja ao nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós estaremos com o Senhor a todo tempo. E mais uma vez, a admoestação a todos que ainda não tomaram sua decisão, não tomaram totalmente sua decisão para o Senhor, que aí, talvez aqui e lá ainda tem problema consigo mesmo e com outros. Venham ao Senhor. Levem a palavra que lemos do Salmo 23. Ele perdoa todas as transgressões e não se lembra mais do pecado. Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. E tomem isso como uma prova da eleição, que agora vocês têm plena concordância com a palavra de Deus e daquilo que Deus está fazendo atualmente. Que vocês não ficaram parados em 1965 e sempre olham para trás e olham para trás e olham para trás e o profeta e o profeta e o profeta, não. Nós recebemos a conexão e nós podemos, com a última mensagem, alcançar os confins da terra, assim para que o número seja completo e o Senhor possa retornar. Quão frequentemente nesse lugar nós dissemos, o que Deus fez nos liga com aquilo que Ele está fazendo atualmente, e aquilo o que Ele faz no presente nos liga com aquilo que Ele fará ainda finalizadoramente. Deus não somente trará sua obra no Monte Sião ao fim. Antes dele finalizar a sua obra lá, ele fará a conclusão com poder glorioso na igreja eleita. Primeiro, o aperfeiçoamento dos verdadeiros crentes e então aperfeiçoamento com Israel e com todas as nações. Ao nosso Deus seja a glória em toda a eternidade, de todo o coração e de toda a alma. trazidos. Amém. Vamos levantar. Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. Então pedimos que as duas irmãs venham para cantar um cântico. Então oraremos. Nós mantemos as nossas cabeças inclinadas, permanecemos em oração e ouvimos, e também o Senhor falará conosco através do cântico.
Über Berge und Höhen geht mein Sehnen nach dem Land voller Frieden. Und Freud fließen hier auch im Kampf manchmal Tränen. Bald kommt Jesus, ach wär es doch heut. Nimm, was dir nicht gefällt, doch von mir. Wie ich bin, Herr, so komm ich zu dir. Durch dein Blut wasch mich rein und voll Geistes lass mich sein. Gib mir Gnade, dir zu leben allein. Willst den Heiland du droben einschauen, mit den Heiligen im Himmel dich freuen. Willst du wandeln auf himmlischen Auen, dann lass heute dein Flehen doch sein. Nimm, was dir nicht gefällt, doch von mir. Wie ich bin, Herr, so komm ich zu dir. Durch dein Blut wasch mich rein und voll Geistes lass mich sein. Gib mir Gnade, dir zu leben allein. Will der Feind mit der Sünde dich fangen, auf den Weg des Verderbens dich ziehen, sind auch einige vom Herrn gegangen, dann bleib du ihm doch treu, ja, mit ihm. Nimm, was dir nicht gefällt, doch von mir. Wie ich bin, Herr, so komm ich zu dir. Durch dein Blut wasch mich rein und voll Geistes lass mich sein. Gib mir Gnade, dir zu leben allein. Nimm, was dir nicht gefällt, doch von mir. Wie ich bin, Herr, so komm ich zu dir. Durch dein Blut wasch mich rein und voll Geistes lass mich sein. Gib mir Gnade, dir zu leben allein.
Amen.
Amen. Amen. Nós inclinamos nossas cabeças em oração, mas hoje, com muita gratidão, não em abatimento, mas em direção a Deus, a nossa alma se torna silenciosa, bem calma, e em confiança, e na confiança está a nossa força. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Deus e na misericórdia de Deus e graça. Irmãos e irmãs, se o Senhor hoje nos perguntasse: vocês compreenderam o que eu falei a vós? Assim está em Mateus 13 escrito, e os discípulos responderam: sim, Senhor. Você pode dizer sim, Senhor? Então diga: sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós compreendemos, nós recebemos revelado através do Espírito Santo, especialmente todos que aqui vieram, que são novos, que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, e nós queremos começar com os jovens que têm, estão sujeitos a tantos problemas e provações e tentações como jamais antes. Por favor, aceitem a palavra de Deus, vivenciem a redenção no profundo interior de vossas almas, para que também no dia a dia vocês possam caminhar com o Senhor e agir sóbrios, permanecendo sóbrios em todas as coisas, e mesmo assim, sendo um testemunho. Que Deus possa todos que ainda estão ainda no dia a dia, na rotina do dia a dia, jovens, pequenos e grandes, novos e idosos, dar graça para serem uma luz, não com muitas palavras, mas sim com o caminhar, para que as pessoas perguntem quem você é e assim por diante. Hoje nós queremos novamente consagrar nossas vidas ao Senhor, também todos os idosos, fracos, nós traremos ao Senhor muitos que ouviram nos anos 50 a palavra do Senhor, não podem vir mais, a idade simplesmente está aí, mas estão ligados conosco e com Deus, e nós agradecemos a Deus também pelas possibilidades técnicas que todos podem ouvir em seguida e podem também vivenciar. Hoje nós queremos consagrar nossas vidas ao Senhor, e se temos pessoas no nosso meio que ainda não estão batizadas biblicamente, então hoje, em seguida a esse culto, haveria possibilidade para isto. Ao nosso Deus, o nosso Deus é fiel, Ele chama, e nós podemos falar sim, Ele fala conosco, e nós podemos responder sim, sim, nós compreendemos. Então o Senhor disse: assim é um fiel caseiro que pega do novo e do velho. Nós temos ambas coisas, o Velho e o Novo Testamento, de fato, tudo em harmonia, recebido, revelado, e podemos levar a última mensagem até os confins da terra, para que se cumpra o Evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos por testemunho, para que se cumpra que o verdadeiro alimento do qual o irmão Branham disse que lhe foi ordenado para que fosse armazenado, para que pudéssemos reparti-lo, porque o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus. E nós cremos em um único Deus, em nenhuma dualidade, nenhuma trindade, não dois que se ficaram um e não três que se tornaram um, não. O único, verdadeiro e eterno Deus se revelou a nós. E Jesus Cristo é a revelação pessoal visível de Deus. Ele pode dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Digam todos amém. Digam todos aleluia. Glória seja ao Deus vivo pela revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos querem se deixar batizar? Temos tais aqui no nosso meio. Eu só vejo uma mão até agora. Uma, duas, três, quatro. Sim, diretamente em seguida teremos então cinco, teremos então o batismo. Muitos não têm a possibilidade nas suas igrejas, então nós agradecemos ao Senhor por não somente termos aqui uma casa de Deus, e esta casa deve ser uma casa de oração para todos os povos. Assim o Senhor disse: minha casa deve ser uma casa de oração para todos os povos. E nós estamos aqui de todos os povos, línguas e nações. Ouvimos a palavra de Deus, e quem não está aqui, ouve lá onde ele está vivendo agora. Isso também é a graça de nosso Deus. Então, finalizando, se alguns dos nossos irmãos, dos irmãos servidores, têm o desejo de agradecer conosco ao Senhor, então venham, por favor, agora para a frente. Quem quer que de todos os nossos irmãos que vêm de longe tenha o desejo de conosco agradecer ao Senhor, venham agora para a frente e nós cantamos mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Para isso nós todos falamos amém. E o Senhor fala: quem vir a mim, a este não rejeitarei. Nossos irmãos são humildes o suficiente. Nenhum quer ter aqui a preeminência, mas desejamos a todos os irmãos servidores, a todos, de todos os povos, línguas e nações, de coração, a bênção do Todo-Poderoso Deus. Levem saudações a todas as igrejas, a todos os lugares, a todos nossos irmãos e irmãs, e juntos nós falamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. E nós nos preparamos e cremos que também esse dia foi uma preparação. Por favor, lembre-se de nós para a próxima viagem com o irmão Erwin Pacheco, que está lá em cima traduzindo, e seu nosso irmão da Venezuela. Lá é falado o melhor espanhol, são muitos países que falam espanhol. Venezuela, assim é dito, tem o melhor espanhol. Faremos a viagem para Cuba e lá há reuniões em três diferentes cidades foram organizadas. O Senhor abriu portas em igrejas batistas pentecostais e também em pregadores, e somos gratos de coração. Somos gratos por isso. Então, ainda irmão Helmut Miskis, irmão Cláudio Miskis, ainda daremos a graça do Senhor. Viajarão para São Paulo. Irmão Miskis então viajará adiante e voltará. Então, lá também teremos reuniões em três diferentes cidades. Nesse meio tempo, iremos através do Panamá e Lima, Peru, então também para São Paulo. Lembrem-se de mim, especialmente em vossas orações, que o Senhor dê graça para cada viagem, também nos dois últimos anos. Foram 135 viagens que, nesses dois últimos anos, foram feitas, que eu fiz. E eu tenho que dizer, Deus o Senhor, em todos os lugares, Ele deu a sua bênção. Deus abençoe nos Açores, Deus abençoe na língua portuguesa, Ele abençoe na língua espanhola, Ele abençoe em todas as línguas, em todos os povos, como lemos em Gálatas 3. Em Cristo Jesus deveriam ser abençoados todos os povos, e todos foram abençoados e serão abençoados adiante. Irmão Müller, você viria hoje e também agradecer conosco ao Senhor. Também o primeiro fruto, sim, há muitos frutos primeiros. Deus te abençoe. Agradeça ao Senhor. Amado Senhor Jesus, nós queremos de tanto coração te agradecer por essas duas reuniões que nós pudemos vivenciar. Amado Senhor, se tratou da semente da palavra e foi a tua lei que cada semente traga de acordo com a tua espécie, com a sua espécie. Então, se a semente falsificada cair no nosso coração, tem que trazer a ti, Senhor, para brotar a ti, Senhor. Louvado e glorificado seja por tua graça, amado Senhor. Nós vemos, Senhor, a semente é espalhado, mas na tua grande amor e misericórdia, prepara o chão. Tu prepara, Senhor. Então brota, Senhor. Então tu possas dar graça, Senhor, que a tua semente também nesse tempo não seja misturado com nada, que não haja nenhum cruzamento, Senhor, mas que a pura semente dada por ti, louvado e glorificado seja o teu nome, que tu possa abençoar as reuniões, todos os irmãos e irmãs, da riqueza da tua graça, onde quer que estejam, Senhor, seja uma luz e um sal para a honra e glória do teu nome. Também o nosso irmão, que tu possas estar com ele quando ele partir daqui novamente, eu te peço, abençoa-o, e tu confirmes a tua palavra, e que ainda tu chamas os últimos para fora. Senhor, aleluia, eu te agradeço pela preparação que podemos vivenciar para a honra e glória do teu nome. Receba louvor e gratidão no santo nome de Jesus. Amém. Pedimos que o irmão Cosme Brás também venha, que venha e agradeça ao Senhor onde ele está. simplesmente agradecer ao Senhor. Senhor, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos da Romênia que me acompanham para a Bulgária, irmão João e todos os irmãos que estavam lá. Uma palavra de oração.
Nosso bem-amado Pai Celestial, estamos imensamente agradecidos por no teu grande amor,
für deine große Liebe,
pensaste em nós,
die du an uns
erwiesen hast. E nós somos aqueles privilegiados,
wir sind die bevorzugten,
que guardaram a palavra em equilíbrio,
die das Wort in Gleichgewicht
bewahrt haben, aguardamos a tua gloriosa vinda,
und wir warten auf deine herrliche Wiederkunft,
com todo espírito de humildade e respeito,
mit allem Geist der Demut und
Respekt pela tua obra,
Respekt für dein
respeito
Werk,
por Deus,
Respekt dir,
respeito
pela
tua
Gott,
palavra,
Respekt zu deinem Wort,
aguardando a tua gloriosa volta,
wir warten deine herrliche Wiederkunft,
corações retos e sinceros,
mit aufrichtigen
obrigado,
Herzen,
Senhor,
danke,
este vaso,
lieber Herr, für diesen Gefäß,
wichtig, nos concedeu,
dass du uns geschenkt
que nos
hast,
leva sempre de volta,
dass du
nas
immer
Sagradas Escrituras,
zurück zu den Heiligen Schriften,
pelo ministério que você lhes concedeu,
durch den Dienst,
esteja conosco, Senhor,
sei mit uns,
a palavra
Herr,
de Deus que acabamos de ouvir,
das Wort, das wir gerade
não seja
haben,
somente no ouvir,
möchte nicht nur beim Hören bleiben, sondern ausgelebt werden,
exige,
so wie du es
e assim
von uns
poderemos
verlangst,
te alegrar constantemente,
so können wir uns erfreuen,
quando pormos em prática a tua palavra,
und uns unter deinem Wort stellen und dankbar sein.
Protege o nosso regresso.
Herr, segne unser Heimfahrt.
No mundo inteiro,
segne dein Werk in der ganzen Welt.
Assim como você sustenta os teus servos na tua mão poderosa,
so wie du deine Knechte erhältst in deine starke Hand,
de Deus,
so erhalte
inteiro,
all deine Knechte,
que Herr, conectado com esse ministério,
die mit diesem Dienst verbunden
prega
sind,
pura palavra,
die das reine Wort verkündigen, die unsere Herzen umwandeln können.
Tudo, Senhor Jesus.
Wir danken dir für alles,
seja
Herr Jesus,
louvado e glorificado para
sei
sempre,
gelobt und gepriesen für immer.
Im Namen des Senhor Jesus Christus.
Im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Amen.
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 Amen. Deus segne dich.
Amen.
Amen. Jetzt noch einmal allen
a todos os irmãos que servem na palavra, em todos os povos, línguas, seja em Ottawa, seja em Montreal, onde quer, levem todos saudações, levem saudações para Praga, levem saudações para a Eslováquia, para a Áustria, Romênia. Deus abençoe todos, especialmente que vêm da Romênia. Imaginem, 1.550 quilômetros dirigindo para ouvir a palavra de Deus. Seja dado graça ao Senhor. Ele disse ao profeta: eu enviarei uma fome para ouvir as minhas palavras. E vejam então, a fome está aí, e a palavra revelada está aí. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja toda a glória. Sim, irmão Gilbert e todos, Deus abençoe a todos. Irmão Isaac, Deus abençoe, de fato, todos. Todos, irmão, irmão João, Florim, quem, todos vocês, Deus abençoe-os a todos. Esteja com todos vós. Agora, pediremos que o irmão Schmidt venha. Nós que faremos a viagem, também nos dê a graça do Senhor. E orem todos juntos, por favor. Grande Deus, nós te agradecemos por tu teres começado uma obra e tu também o finalizará. Ó grande Deus, Senhor dos céus e da terra, a tua palavra, a semente nobre é repartida e semeada. Então, tu mesmo, Senhor Jesus, prepare o chão para que possa nascer, brotar, nascer fruto para a glorificação do teu nome para a eternidade. Senhor Jesus, nós te pedimos, abençoe nossos irmãos, Senhor dos céus, em todo o mundo, todo, Senhor, que todos que carregam adiante a tua palavra, Senhor, que como carregadores da tua palavra são, Senhor, Senhor dos céus, nós pedimos também por nossos irmãos, Senhor, que tem a intenção, de acordo com a vontade da Tua Palavra, de passar a Tua Palavra adiante, trazer aqueles que Tu determinaste, Senhor, para a vida eterna. Senhor, nós Te pedimos, abençoe-os, acompanhe-os, mantenha as Suas mãos protetoras sobre eles. Mantenha, Senhor Jesus, os em Tuas mãos, Senhor, porque, Senhor dos céus, Tu és o único e verdadeiro e forte e justo. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Por favor, mais uma vez, abençoe-os, mantenha-os em corpo, alma e espírito, e especialmente pedimos, Tu sabes, Senhor, nós não glorificamos nenhum homem, mas nós pedimos uns pelos outros e pedimos também pelo nosso irmão, que Tu, Senhor dos céus, Tu mesmo desse a missão a ele de ir de cidade a cidade, de país a país. Senhor, abençoa-o, mantenha-o em corpo, alma e espírito, especialmente dê as indicações, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Grande Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar ainda, Tu és digno, Tu és digno.
Amém.